Da semana passada terminamos a guerra, certo? Guerra dos quatro contra cinco reis. Abraham guerreou, venceu. E aí teve o encontro dele com o rei de Sodom. E finalmente o rei de Sodom falou: vou fazer uma negociação, que você me devolve as pessoas e para ficar com todos os despojos. E ele falou: não quero absolutamente nada, pega tudo teu. Eu não quero que você vá dizer que eu que você me enriqueceu. Até aqui. Aqui vai começar uma nova fase do Abraham. Depois que o estudante vai falar sobre isso. Esse é o momento que termina a primeira fase da vida do Abraham. Ele teve três fases na vida. A primeira foi até aqui. A segunda vai começar a partir de agora, até ele ter que levar o seu filho para o altar. E a terceira é a partir do altar até o final da vida. Aqui ele tem 75 anos. Tudo está acontecendo um depois do outro até agora. Não deu nem tempo de passar o ano. Diz a Torá o seguinte: Achar advarim ha'eleh, depois dessas coisas, desses acontecimentos. Nossos sábios dizem que a Torá às vezes usa a linguagem achar e às vezes a linguagem acharei. Diferença é um yud no final. Quando está escrito achar, quer dizer que foi logo em seguida. Acharei quer dizer que foi depois de um tempo. Estou falando achar ou acharei. E portanto, aqui, escrito achar advarim ha'eleh, depois, logo depois. Logo depois quer dizer, nem passou um dia. Nós estamos ainda no mesmo dia. No caso aqui, não quero dizer sempre, quer dizer isso? No nosso caso, ainda estamos no mesmo dia. Ele venceu a batalha. Era noite de Pessach. Ele voltou, se encontrou com o rei de Sodom, passou as coisas para o rei de Sodom, e encontrou com o Shem, e o Shem deu comida para ele, tudo mesma noite. E não saímos ainda dessa noite. Estamos ainda na noite de Pessach.
Não aconteceu isso.
É, lógico, não tinha ainda Pessach, ninguém saiu do Egito. Mas era esse dia do calendário, certo? Isso nós comentamos algumas aulas atrás, que diversas coisas aconteceram nessa mesma noite. Então, era o dia do calendário, ainda não era Pessach, logicamente. Mais tarde vai virar Pessach, e aí você pode dizer que tudo aconteceu em Pessach. Não tem nada a ver com Pessach, era a guerra do Abraham, etc. Porque é uma noite que você vê que aconteceram muitas coisas ligadas à formação do nosso povo.
E mais tarde.
Mais tarde. Quer dizer, como a própria guerra. Nós vimos que essa guerra simboliza e todos os povos pelos quais o nosso povo vai passar pelas mãos deles. Então está ligado com redenção. Está ligado com redenção, está ligado com a noite de preço.
Tem uma data que na que historicamente ocorreram coisas antes.
Isso, exatamente. Isso. É uma data, certo? Então, dia 15 de Nissan. Ainda não tinha nem esse calendário. A Shem está nos dizendo que era esse dia. 15 de Nissan antes e 15 de Nissan depois. Pensa que vai acontecer num dado momento da história. Antes disso não tinha esse nome. Nós vamos ver ainda muitas coisas que vão acontecer nessa mesma noite. Só no Chumash Bereshit tem. De cabeça, assim, dá para lembrar, tem mais duas, três coisas, pelo menos, que aconteceram nessa data.
E depois dessa data, em Pessach? Depois dessa?
Depois de ser Pessach, também aconteceram um monte de coisas. Na mesma data.
Então você tem um significado.
Exatamente, tem. É uma noite muito propícia a acontecer coisas ligadas ao nosso povo. Coisas boas. Bom, além de achar significar logo depois de algum acontecimento, também quer dizer que está ligado ao acontecimento anterior. No nosso caso, achar depois do quê? Duas coisas. Depois do milagre de Abraham ter vencido essa batalha e depois dele ter vencido e matado um monte de gente nessa batalha. Daqui a pouco vocês vão entender por que é importante isso.
É porque essa batalha é queira ou não queira, é um milagre.
Sim. É as duas coisas juntas, lógico, é um milagre. Mas estamos falando que quando a Torá está falando logo depois disso, o que a Torá está querendo dizer, logo depois do milagre, logo depois dos assassinatos e guerra. O que aconteceu? Hayad devar Hashem el Avram. Veio a palavra de Deus ao Avram. Bamachazé lemor. Numa visão dizendo. Explica aos nossos sábios que existem 10 formas de revelação de profecias. Quais são elas? Nevoá, Hazon, Dibur, Hatafá, Amirá, Tzivui, Massá, Mashal, Melitzá e Hidá. São 10 formas diferentes de Hashem transmitir algo para um profeta. Então, Nevoá é profecia, Hazon é uma visão, Dibur é uma fala, Hatafá também é uma linguagem, mas é uma linguagem de gotejar palavras. Amirá é um outro tipo de fala, Tzivui é uma ordem. Massá é como se fosse uma carga. Mashal é uma parábola. Melitzá é uma metáfora. E Hidá um enigma. São 10 formas diferentes que acham para transmitir algo para os profetas. Cada profeta teve outro nível. Às vezes uma vez assim, uma vez assado. Assim a Gemara fala em Tratado de Sanhedrin, que às vezes um profeta não tem toda vez o mesmo tipo de profecia. Cada vez varia a forma que Hashem transmite para ele. Os dois níveis mais altos são Hazon e Amirá, a fala e a visão. E portanto, aqui Bamachazé Lemor, com uma visão dizendo. Hashem teve aqui uma revelação para o Abraham muito forte, que era tanto vendo como ouvindo ao mesmo tempo. Calma, vamos chegar o que vai ser dito. O Nachmanides diz que o Abraham viu nesse momento é o mesmo ou da mesma forma que futuramente os descendentes dele, nossos ancestrais, quando saímos do Egito, viram no mar. A travessia do mar teve uma revelação divina muito forte. Está escrito lá na Asia Shir, que nós falamos toda manhã de manhã na reza, que o povo podia apontar e dizer isso é Deus. Era uma revelação muito forte, muito forte, ao ponto que o Urashi traz lá que no mar uma pessoa simples conseguiu ver uma revelação divina que muitos dos profetas não conseguiram chegar a esse nível. Então você imagina que aqui Abraham teve também uma revelação divina muito, muito forte. Diferentemente do até então. Até esse momento Hashem se revelava para ele só à noite. E a partir de agora Hashem começou a se revelar para ele também à luz do dia.
Mesmo tipo de revelação
que futuramente os judeus viram no mar,
na
travessia ao mar. Uhum. O que Deus falou? Al tira Avram, não tema Avram, Anohi magen lach, eu te protejo, secharcha harbe meod, a sua recompensa é muito grande. Se Deus está falando para Abraão, não tema, conclui-se que Abraão estava tremendo de medo.
E que a coisa venia feia para Abraão.
Exatamente. Então, o que aconteceu? Por que Abraão estava com medo? O que aconteceu?
Depois de tudo.
Daqui você já começa a entender por que a Torá te diz logo depois dos acontecimentos. Esses acontecimentos deixaram Abraão tenso. Com medo.
Porque
é a mesma revelação, porque para você atravessar o mar, você tem que ter dinheiro, você tem que ter muito.
Mas aqui ele não está atravessando o mar.
Aqui não, mas não.
A revelação divina também assustou ele, assustou de ele. Fato. Agora vamos ver então o que assustou Abraão. Ele está com medo de repente. Tem diversas coisas que estavam assustando ele. Primeira coisa, Abraão estava com medo. O Talmud fala que uma pessoa não pode se colocar em perigo. Por que uma pessoa não pode se colocar em perigo? Ah, mas vai acontecer um milagre para mim. E o Talmud assim, em primeiro lugar, quem disse que você merece um milagre? Talvez não merece. Se não merecer, colocou em perigo, dançou. Número dois, se de fato você sim merece milagre, lembre-se que milagres lá em cima tem um custo. Vão acreditar dos pontos que você tem lá em cima. Então, para que você vai gastar agora se pendurando aqui e vendo se você não vai cair para baixo? Você vai perder a sua pontuação de tudo que você fez até hoje, gastando numa coisa que não tinha sentido para gastar. Aqui Abraão estava com medo. Ele falou, olha, foi uma guerra e tanto. Eu, praticamente sozinho, lutei contra quatro reis poderosíssimos. Consegui vencer essa batalha. O que aconteceu com os meus méritos? Deve ter zerado a conta lá em cima para eu merecer vencer essa guerra. Abraão estava com medo. Esse é o primeiro medo. Segundo medo, numa guerra mata-se inocentes. Abraão falou, e se eu matei inocentes nessa guerra, eu sou um assassino. E só me faltava essa. Eu, Abraão, sou um assassino. Isso estava incomodando ele, deixando ele com medo. Aí você vai falar, não, mas quem já foi para uma guerra, quem já foi lutar, aqui não está falando que ele atacou um país? É um batalhão inteiro que estava lá se locomovendo e ele atacou um batalhão. Quem está no batalhão está querendo fazer o quê? Não são boas pessoas. De fato, mas talvez as pessoas que estavam na retaguarda só protegendo as coisas deles, guardando a comida deles, e etc., talvez essas pessoas não são tão malvadas assim. Estava com medo, de repente eu matei essas pessoas e eu matei inocentes. Terceiro lugar, ele falou, de repente, dentre essas pessoas que eu matei, mesmo os malvados, de repente eles teriam filhos que depois iriam sim reconhecer Deus. De repente os filhos dessas pessoas que eu matei, que não nasceram, nem nasceram, sim iriam reconhecer a Deus. Então eu deveria ter deixado eles terem esses filhos, que vão ser filhos que depois vão reconhecer Deus, depois matar eles. Eu matei eles não deixando eles terem filhos e talvez eu estou impedindo de crescer a população que vai reconhecer a Deus. Como?
Por haver mudado com essa guerra um
plano. Exatamente, como se fosse. Exatamente. Mais um ponto.
Ele se sente culpado.
É, quer dizer, nesse momento ele está se sentindo, de repente, mais um fato.
Mudar os planos de Hashem,
né? Mais um fato. De repente, os filhos que já existem dessa turma vão ficar com raiva de Abraão, vão se engajar e vão vir até Abraão matar ele. Esse é um medo pós-guerra. Vai saber se não vão me perseguir agora pelos crimes de guerra. Mais um ponto que ele tinha medo. De repente o Noah, ou desculpa, o Noah não existia mais. De repente o Shem, filho do Noah, vai ficar chateado que Abraão matou diversos descendentes dele e vai amaldiçoar Abraão. E existe uma regra que uma maldição de uma pessoa justa pega. Por mais que ele nem tenha razão, talvez, naquela maldição, pega. Ele tem poder na palavra. Então, estava com medo, de repente, o Shem vai aí me amaldiçoar por eu ter matado, sei lá, que neto dele, e que vai ser de mim. Mais um fator, a revelação divina. De repente, a Shem veio com uma forma de revelação para ele que nunca ele teve na vida. Tem 75 anos. Para ele foi um baque. Então ele já estava com um monte de medos. De repente uma revelação divina assim tão forte, ele se assustou.
Agora, deixa eu só interromper um pouquinho. Tudo isso aqui que você está falando são medos anteriores.
Sim.
Medos da batalha com os seis.
Não, ele já batalhou.
Ele já batalhou, mas ele veio com essa história.
Ele veio com esses medos agora. Sim,
agora.
Sim.
Da batalha que ele
sim,
fez.
Sim.
Da exatamente. Experiência que ele fez.
Exatamente. E aí, a Shem fala para ele: está frio. Por isso Deus aqui aparece para ele e fala o quê? Altera Avram. Não tema Avram. Sabe por quê, Avram? Diz uma coisa. Sabe que havia um rei e tinha um campo, um jardim muito bonito. De repente um sujeito precisava de umas ervas daninhas e queria uns espinhos. E ele entrou no jardim do rei. Começou a catar, colher, arrancar. E de repente ele está saindo com aquele montinho nas mãos. E ele vê o rei, ele rápido se esconde. É tremendo de medo. E o rei vai falar agora que eu entrei aqui e comecei a roubar do pomar dele. Aí o rei fala, não, vem aqui, gente boa. Imagina, tem que te agradecer que você me fez esse serviço. Eu de qualquer jeito estava pensando já em chamar o jardineiro. Você já me fez o serviço, obrigado, pode levar, fica à vontade. Eu sei que você fez o que você queria, tinha outros pensamentos, mas você me ajudou. Sim, também Deus falou, Avram, não se preocupe, eu sei que na guerra, não sei o que você pensou quando você estava lutando, que já dá para pensar numa luta. Não se preocupa que nenhum inocente foi morto nessa guerra. Fica tranquilo. Você só me limpou o campo aqui de gente má.
Essa foi a revelação. Uma delas.
Isso é a revelação? A gente não está falando isso. Mais ainda... Boa noite. Mais ainda... Diz Deus para Avram, Animagenlach, eu sou o seu protetor. E portanto, se eu te protejo, fica tranquilo que ninguém vai vir se vingar de você. Estava com medo? Vão aparecer de repente os filhos dos batalhadores, vão se vingar? Não vai ter esse problema. Ninguém vai se vingar de você. Eu estou te garantindo proteção, diz Deus. E Deus fala mais, sua recompensa é muito grande. Você está pensando, Avram, você estava com medo, não é? Estava com medo que nessa batalha, tantos milagres, gastou um monte de créditos que você tinha comigo. Diz Deus, não se preocupa. Não só que você não gastou, mas você ainda tem muita recompensa por essa batalha. Você foi bravo. Teu sobrinho foi sequestrado e você não ficou quieto. Você foi lá, salvou teu sobrinho, salvou a cidade inteira, salvou os despojos, salvou tudo. Não só que você não vai ser castigado por isso, não só que você não perdeu crédito, você vai ganhar mais créditos por essa guerra. Tem mais. Gostei também quando você voltou da guerra, Abraão, que você virou para o rei de Sodoma e falou, não quero nada dessas recompensas aqui, Deus falou que vai me enriquecer, e eu confio nele, não preciso do teu dinheiro aqui, pega tudo seu. Gostei, Abraão, parabéns. Gostei que você de fato tem confiança em mim. Sua recompensa vai ser muito grande. Você vai ter uma recompensa também por essa fala pós-guerra. O Mestre Chochmá, que eu mencionei semana passada dele também, o Mestre Chochmá, Rav Meir Simcha Akoen de Dvinsk, século XIX e XX. Ele diz... Tem mais folha? Eu te pego. O Meshach Chochma fala que o Avram tinha um outro medo. E só sabe uma coisa? Quando as pessoas estão cativas, acho que é a última que eu tenho aqui. Serve dos dois lados. Peraí, deixa eu ver se eu tenho. Ah, não, eu tenho mais aqui. Tenho mais aqui. Você está escrevendo dos dois lados? Uau, puxa. Desse jeito a gente tá no começo, desse jeito vai. Em caderno. O Avram tinha medo do seguinte: geralmente quando uma pessoa está cativa, baixa um pouco o ego dele. Dessas pessoas de Sodoma que nós já vimos, que não eram pessoas nada comportadas em Sodoma, ainda vamos ver mais pra frente como eles eram. Quando eles estavam cativos, estavam todos se comportando bonitinho, de repente viraram anjos. Abraão ficou com medo, de repente, por eu ter salvo eles, agora vão voltar para a cidade deles, vão virar de novo os bichos que eles eram até hoje. Então ele pensou, será que eu vou ter a culpa no cartório por ter salvo eles? Deus falou, não tem nada a ver. O que eles vão fazer? Problema deles. Você fez a sua parte, você tinha que salvar eles, você salvou, parabéns, recompensa por isso. Anohim Magenlach, eu protejo você também de uma eventual pena por você ter matado um monte de gente na guerra. Fica tranquilo, Abraão, você está de bem comigo. Anohim Magenlach, eu te protejo. E eu também te protejo dos seus inimigos. Assim, Magen é escudo. Tradução literal. Então, eu sou o seu escudo, diz Deus para Abraão. Sou o seu escudo. Fica tranquilo que todas as flechas vão bater em mim e escorregar. Nenhuma delas vai entrar em você. Eu sou o seu escudo. Até interessante que nós falamos essa expressão na Amidá. Na Amidá tem Abraha Baruch HaTashem Magen Avraham. Magen Avraham, escudo de Avraham, é justamente dessa fala aqui. Quer dizer que Hashem protege o Avraham. Como que Hashem protege? As flechas entram nele e não em nós. É muito importante esse detalhe. Quer dizer, Hashem se coloca de fato na nossa frente para nos proteger. Ele que apanha para nós não apanharmos. E como nós falamos antes, a sua recompensa é muito grande. Não só que eu não diminui os seus créditos, mas você merece mais créditos por ter salvo o Lot e as pessoas, assim diz o Sforno. E o Ibn Ezra ainda acrescenta, e você ainda teve confiança em mim. Confiança na batalha, confiança pós-batalha, que você negou o dinheiro e os despojos. Tá bom. Isso é o que Deus fala em primeiro momento para Abraão. Mas ainda o papo vai longe. Agora, Abraão vai fazer um comentário para Deus. É um comentário, mas a gente vai parar praticamente no meio disso. Depois eu tenho que entender exatamente se foi uma desconfiança, não foi. A princípio não é desconfiança. Apenas Abraão está fazendo uma afirmação para Deus. Comentário. Vai Omer Avram, disse Avram, Hashem Elohim. Essa expressão junta é muito raro na Torá. Hashem Elohim. Ou Hashem ou Elohim. Hashem Elohim junto é muito raro. Mas, mais raro ainda é o fato da forma de escrita ser diferente da forma da fala.
A tradução me disse Avram?
Não. Disse Abraão, Hashem Elohim quer dizer Deus. Duas vezes, mas são dois termos diferentes para designar Deus. Existem diversos nomes a Deus. Existem diversas formas de se escrever. Na verdade é o seguinte: existe um nome de Deus que é escrito e a gente não pronuncia ele como ele está escrito. Que são as letras Yud, a letra Rei, a letra Vav, a letra Rei. São letras que nós não lemos elas juntas. Apenas no templo que se podia pronunciar esse nome. E as pessoas se ajoelhavam quando ouviam esse nome. E por isso, todas as vezes que está escrito essas letras juntas, nós lemos com o Shem Adnut, como é chamado. Adô. E depois Nai. Certo? Esse é o nome que nós lemos quando está escrito Yud. Kei Vav Kei.
Como é que vocês não sabem pronunciar esse nome hoje em dia?
Hoje em dia a gente não sabe como que é a forma correta de pronúncia, mas de qualquer forma você pode tentar arriscar, entre aspas. E não pode. É muito curioso esse nome. O tetragrama tem diversas formas sabe que em hebraico as letras em si são consoantes e você põe as vogais, são chamadas vulgarmente de nekudot, os pontinhos você põe embaixo, em cima, que são as vogais. E é interessante que esse nome tetragramas, quatro letras, existem diversas formas de colocar as nekudot, as vogais. Cada forma representa outro atributo de Deus. Então, se você pegar sidurim, que são mais voltados à Kabbalah, como por exemplo os sidurim Sfaradim, Sidur Sukkah David, Sidur, sei lá, Orletzion e outros sidurim assim, você vai ver que cada vez, na verdade, se cada vez não tenho certeza que está assim. Está assim, não é? Cada vez que está escrito o nome de Deus, está pontuado de forma diferente. Porque depende do lugar, você está se referindo a um atributo diferente de Deus. Isso só como curiosidade. Na Torá aparece esse nome, às vezes nós lemos Adô e às vezes nós lemos Eloquim. Raríssimas vezes se lê Eloquim. Isso, de novo, é tudo Torá oral, porque está escrito de um jeito. Como é que eu leio Torá oral? E aqui é um dos lugares. O nome Adô, etc., está escrito de fato Aleph, Dalet, Nun, Yud. E o tetragrama, em seguida, nós lemos como Eloquim. Qual a diferença entre o tetragrama e Eloquim? Tetragrama representa a misericórdia de Hashem. Eloquim representa a severidade e a justiça. Quando o nome de Deus está escrito como tetragrama e a leitura desse nome é Eloquim, é um paradoxo, como se fosse. A escrita está escrita como a misericórdia de Deus e você lê com o nome que representa a justiça de Deus.
É as duas coisas.
Ou seja, estamos querendo demonstrar que mesmo na justiça de Deus há misericórdia. Esse é o significado místico do que está escrito aqui, Hashem Elohim. Isso não aparece na reza. Não, esse trecho não aparece na reza, mas é verdade que aparece na reza, às vezes, o nome Hashem e às vezes o nome Elohim. De fato, eles querem dizer isso, mas nenhuma vez no Sidur, pelo menos que eu lembre, aparece o tetragrama sendo lido como Elohim. Existe um lugar que sim, mas não é exatamente no Sidur. Hã? Não, o Teilim aparece um monte de vezes, mas falando no Sidur. No Sidur tem na leitura da Haftarah de Rosh... Na leitura de Haftarah de jejum. Tem um caso que está escrito assim. Nenhum Hashem Elohim está escrito também. Hashem Elohim Yudkei Vavkei, você lê o tetragrama como Elohim. Mas de uma forma geral é bem raro isso acontecer. Às vezes tem no Teilim isso também, nos Salmos. Bom, então é logicamente que se Avraham agora está falando com Deus e usando esse termo junto, conjunto, severidade, ou seja, justiça junto com misericórdia, é porque ele vai falar algo que é de justiça, mas quer dizer que Deus, você tem misericórdia. O que o Avraham fala para Deus? Matitenli, o que você vai dar para mim? Quer dizer, a princípio Abraham está retrucando. Você, Deus, acabou de me dizer que você... Fica tranquilo, eu vou te proteger, você tem muita recompensa. Muito bonito. Matitenli, o que você vai me dar? Ou em outras palavras, para que você vai me dar tudo isso? Se o quê? Ve'anochi holechariri. Eu estou indo embora do mundo sem filhos. Então, para que você está querendo me dar... Tudo que você quer me dar, Deus, não tem para quem deixar isso tudo. Não somente bens materiais. Todo o legado, quer dizer, eu tenho todo um ensinamento para passar para frente. E você está vendo, Deus, que não funciona. Não adianta. Se não for meu filho, educado desde pequeno assim, não vai dar certo. Eu não vou conseguir passar isso direito. Você vê como que é o pessoal por aí. Aqui tem um monte de gente à minha volta. Quando eu falei, vamos lutar, já ficaram todo mundo assim. Não adianta, precisa ter alguém sério. Então, Abraão fala para Deus. Deus, você que é justo, mas tem misericórdia, mesmo na justiça. Mata e tem ali, o que você vai me dar? Ou para que você vai me dar? Ou qual sentido você me dá? Vai no Rio, né, Hariri? Se eu estou indo sem filhos. 75 anos.
Mas aí demonstrou que Abraão era um humano, que não entendeu o plano. Que ainda aí não havia entendido o plano.
Sim, a gente já vai ver daqui a pouco que pode ser isso, mas a gente já vai ver daqui a pouco que não exatamente.
Isso é uma reclamação para você.
A gente já vai ver daqui a pouco. Você vai entender qual é a reclamação dele. A reclamação dele será que é não vou ter filhos? Deus já te prometeu que você vai ter filhos. Quando Abraão saiu de casa.
Que não havia dado já. Abraão estava fazendo uma reclamação, porque ainda, nesse momento, não...
Ainda não tem filhos, certo. Mas a reclamação é qual? Que, pelo jeito, eu não vou ter filhos, desconfiança do que Deus te prometeu, ou a reclamação é porque ainda eu não tive. E daí que você ainda não teve? Então vai ter amanhã, vai ter daqui 5 anos. Qual é o teu problema? Tem um problema.
Mas mesmo que ele tivesse filhos, ele tinha uma...
Que povo dele?
A
turminha dele? Ele vai começar um povo se ele tiver filhos. Se não tiver filhos, ele não vai começar nada. Aí está todo o problema. Como ele vai começar? Ele não é ninguém. É ele e ele. E a esposa. Não tem povo. Tem ninguém. Abraão estará sozinho, lutando contra o mundo inteiro. Já vimos aqui que Abraão é ivri de um lado e o resto do mundo do outro lado. Ele falou, Deus, desse jeito não vai dar. Não vai sobrar nada, porque eu vou morrer e acabou. Como? Sim. Recompensa, não falou em filhos agora. Falou recompensa. Sim, mas ele já prometeu de filhos. Isso que eu estou falando agora. Quando Abraão saiu de casa, Deus falou, sai de casa, vai, sai de Harani, vai para a terra de Canaã, lá você vai morar, etc, etc. Hashem falou para ele, você está com medo, né, Abraão, que você vai sair de casa, vai perder o nome, não vai ter filhos, não vai ter riqueza, te prometo essas 3 coisas. Você vai chegar lá, você vai ser famoso, você vai ter nome, vai ter como se impor, eu te garanto que você vai ter filhos e riqueza. Hashem já falou que você vai ter filhos. Estou com a reclamação de fato do Abraão agora. Deus te falou, você está aguentando já, desde então, que não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Quanto tempo faz que Abraão saiu de casa? Já está pedindo filhos? Deus te prometendo, sair de casa. Faz o quê? Meses? Não é nem 1 ano. Já está reclamando? Era isso, né? Bom, mas de qualquer forma, assim, qual é de fato a reclamação do Abraão? Vamos já entender daqui a pouco. Ele continua dizendo, então, Anochi Holech Hariri, eu estou indo sem filhos, e o Venmeshek Beiti, o administrador da minha casa, o Damesek Eliezer. O administrador da minha casa é o Eliezer, que nasceu no em Damasco. Como se fala alguém que é de Damasco?
Damasquino.
Damasquino. Então, Eliezer Damasquino.
O sobrenome é Damasceno.
Damasceno? Tá vendo? Então, é isso que está dizendo. O que administra a minha casa é o Eliezer. Então, quem vai ficar com tudo? Eliezer. Por isso que me esforcei, ficar nas mãos dele. Eu não tenho nenhum herdeiro. Diz Abraão, como ele falou aqui, Vanohi Holech Hariri. Eu estou indo sem filhos. Indo, quer dizer que Abraão pensou, não, já tenho 75 anos. Talvez eu vou morrer agora. Então ele falou para Deus, olha Deus, eu já estou velhinho. Vai saber quando eu vou morrer. E não tenho filhos ainda. Verdade, você me prometeu, mas já vou morrer. Então quando você vai me dar filhos? Depois que eu morrer. E o que vai ser com tudo isso? Quem vai pegar tudo que eu produzi e levar adiante? Eu tinha uns planos há uns tempos atrás. Quem? Meu sobrinho Lot. O Lot foi um fiel sobrinho. Para onde eu ia, ele ia comigo. Mas não durou muito tempo. Fomos, de repente, voltamos do Egito. Cheguei aqui, ele já começou a brigar, os pastores dele começaram a brigar. Aí já foi para Sidom e já era. O Lot já não é mais o mesmo. Depois nós vamos ver mais para frente que também não é a esse ponto exagerado, que o Lot também não era um super perverso. O Lot ainda era o sobrinho de Abraham, ele teve uma educação de Abraham, teve companhia de Abraham, era uma boa pessoa, mas já foi corrompido, já não é mais a mesma coisa.
E ele ficou lá,
tá? E já ficou lá, em Sidom. Então Abraham falou, e aí, então Lot já não vai dar mais certo. Precisa de alguém que vai seguir a risca, não adianta meio termo. Quem sobrou? O administrador da minha casa, Eliezer. Sabe uma coisa, diz os fornos? Abraão falou para Deus, um escravo faz as coisas com temor. Não é igual um filho que vai fazer com amor. No mesmo nível também. Então não adianta, ele também não é o nível que eu quero o nível mais alto, top. Rav Shimshon HaFarish fala que a palavra Meshek aqui, o Ven Meshek Beiti, Meshek é da linguagem de Tshuka, desejo. Ele quis dizer, sabe quem está com desejo da minha casa? O Ven Meshek Beiti, os desejosos da minha casa, o Damesek Eliezer. Não está escrito Eliezer de Damasco, está escrito Damasco Eliezer. Se referindo à família de Eliezer. Sabe agora na batalha, nós tivemos lá no norte, chegamos até Damasco, próximo de Damasco. Lá tem a família de Eliezer, mora todo mundo em Damasco. Já me viram, já ficaram, quando é que esse cara vai morrer para a gente herdar a casa dele? Abraham falou, eu estou vendo que não é o Eliezer, Eliezer é boa gente até, mas também não é, é um escravo e tal. Mas tem além disso, a família dele está de olho quando é que o patrão dele vai morrer para eles virem aqui buscar os despojos. Aí o Avram agora falava, Yomer Avram, disse Avram para Deus, Enlilo natata zara. A mim você não me deu uma descendência. Quem vai me herdar é o sujeito da minha casa aqui, o Eliezer. O administrador da casa. Qual o problema do Abraão? Eu já te prometi que você tem um filho. Não faz muito tempo. Não. Segue. O problema do Abraão é ainda não nasceu. Achei que já teria nascido agora. Ainda não nasceu um filho. E eu não quero ter um filho para eu morrer quando ele é pequenininho, porque não vai dar tempo de passar nada para ele. E Abraão está falando para Deus, Deus, tudo bem, eu sei que você me prometeu me dar um filho, mas você vai me dar um filho quando? Quando faltar 2 anos para eu morrer? E aí, que eu vou conseguir educar esse filho? Não quero, eu quero poder educar meu filho, passar tudo aquilo que eu aprendi na minha vida para ele. Eu não quero que eu vou morrer quando ele for pequeno, tudo que eu tiver vai ser passado para o Eliezer, e o Eliezer vai depois transmitir para o meu filho quando ele crescer. Não, não serve. Tem que passar direto para o Yitzhak, para o filho. Vehine devar Hashem elav lemor. Vem a palavra de Deus para Abraham. De repente. Deixa eu começar a falar com Abraão. Falou para Abraão, Lo yirashecha ze. Não vai herdar você este. Fica tranquilo. Está com medo que o Eliezer? Não é. Eliezer não vai te herdar. Fica tranquilo. Mas sim que ima sher yetze mimecha hu yirashecha. Aquele que sair do seu ventre é que vai herdar você. Ah, caiu um peso no coração de Abraão. quer dizer, nessa promessa está, não se preocupe, diz o forno. Está subentendido aqui. Não se preocupe, Abraão. O seu filho vai herdar tudo que você tem a transmitir a ele. Ou seja, ele não vai nascer no último minuto da sua vida. Você vai conseguir transmitir bastante coisa para o teu filho. Fica tranquilo. Quanto tempo Abraão viveu com o seu filho Isaac? 75 anos. 75 anos ele viveu com o filho. Oh, tá bom, não? Deu para transmitir bastante coisa para o filho. Quer dizer, Abraão teve o seu filho com 100 e viveu 175 anos. Ainda vai ter tempo, quer dizer, ele tem 75. Chegou a ver os netos, sim.
Com 15 anos.
Até os 15 anos. Então Deus já promete para Abraão e fala: Abraão, fica tranquilo. Primeiro lugar, lo irá shechazê, não é esse que vai te herdar. Número dois, kinasheretzemimecha, vai ser aquele que vai sair do seu ventre, huirashecha, ele vai herdar você. Você vai conseguir passar tudo que você quiser em vida para ele. Vai ter tempo de sobra. Ainda vai ter que esperar mais 25 anos para ter um filho.
Manda, mas tem que ter paciência.
Tem que ter paciência.
Meu apelo dele foi ouvido. Mas isso é um dos erros mais grandes na história da humanidade.
O quê?
A impaciência.
A impaciência.
As guerras mais grandes em el mundo han ocorrido por impaciência, por não esperar que alguma coisa se aceita. Cada vez que vas hablando sobre esse trecho de la história agora com Abraão, estoy recordando cuántas veces nos hemos equivocado en el pasado durante toda la historia por ser impacientes, porque él cuestiona, hace una reclamación para sí, porque ainda no tiene, porque él tiene en su cabeza un plano, su plano es que va a morir de aquí a poco, mas él no está respetando el plano de Shem. Shem tiene un plano más grande para él que ainda él no conoce. Entonces él está haciendo una reclamación ahora.
Tem um outro detalhe. Já que você está falando disso, tem um outro detalhe. Vamos lembrar. Depois, se Deus quiser ver, durante a aula que vem, vai ser para a gente só sobre esse tema. Mas é importante lembrar de um detalhe. Abraão Avino, com até 3 anos, era idólatra. Reconheceu Deus, praticamente o primeiro a reconhecer sozinho. Foi o primeiro a reconhecer sozinho. Que outras pessoas sabiam. Shem, Noah, esses tinham recebido de Adão Arishon. Estamos falando de pessoa que reconheceu sozinha, chegou à conclusão sozinha. E devagarzinho, durante a vida dele, ele vai subindo o nível de fé dele. Quando nós estamos aqui, ele ainda não está no nível máximo de fé que Abraão conseguiu adquirir, é que ele transmitiu para nós já prontinho na bandeja. Então, para nós é fácil, às vezes, falar: ah, olha só, Abraão desconfiando de Deus. Escuta, meu amigo, se não desconfiasse aqui, nós não seríamos confiantes.
No final de sua vida, oferece a seu filho. Então, se o universo...
Exatamente. Exatamente. Mas você vê que aqui ele já tem confiança quase completa em Hashem. Talvez falta um pouquinho. Falta um pouquinho. Calma, ainda tem ainda muita vida pela frente. Ele não desconfiou que não vai ter filho. O problema dele é quando ele vai ter o filho. Então você vai vendo que é um nível. Exatamente, é uma fé quase completa, mas
ainda tinha...
O Abraão está subindo. Ele está trabalhando, fazendo um trabalho de mestre para depois entregar de bandeja para nós. O que quer dizer confiar em Deus? Vai subindo mais. Exatamente. Depois de ver, se Deus quiser, vocês vão ver no decorrer da história de Abraão como cada vez a coisa vai chegando a um nível tal que você fala, aí chega um nível, quer dizer, por enquanto nós estamos criticando ele que falta fé. Vai chegar um ponto e vocês vão ver que a gente vai começar a criticar ele. Ah, não, mas a esse ponto de fé, que exagero. Por quê? Porque ele está galgando. Quer dizer, enquanto ele está a um nível que para a gente parece aparentemente mais baixo do que nós conhecemos, nós achamos que está faltando. quando chegar a um nível muito acima do que nós temos, nós vamos falar, puxa vida, que extremista que Abraham era. Não é. É o nível que nós temos que chegar. E nós também galgamos na nossa vida.
Mas
não é uma crítica. Não, eu sei. Estou falando crítica construtiva.
Não, ni siquiera é por construtivo. É para lembrar-me a mim mesma. E a nós, quantas vezes hemos errado?
Exatamente. É para isso que a gente estuda. Não, você tem razão, não estou criticando o que você está falando. Foi uma observação muito bem colocada. Apenas demonstrando como a coisa vai mudando e como nós nos relacionamos com aquilo que nós estudamos. Quando está abaixo, opa, está abaixo. Quando está acima, está acima. É justamente para nós percebermos nossas falhas e também queremos subir.
E às vezes a gente volta tudo para trás, depois vai tudo.
Exatamente.
Para la vida de todos los días, para saber cuándo tengo que que tengo que lembrar que la paciencia es una cosa, que yo tengo cosas que van a hacer.
Sí, sí, perfectamente. Y ahí, entonces Dios ya dio una promesa, que es una pedra del corazón de Abraham. Tranquilo, que você vai ter filho a tempo de poder transmitir para ele tudo que você quiser. Tá bom. Vayotze oto hachusa. Deus levou Abraham para fora. Fora da onde? Calma. Vayomer, ele falou para ele, Habet na hashamayma. Olhe, por favor, aos céus. Observe os céus. Usfor hakochavim. E conte as estrelas. Intuhalis porotam. Se você conseguir contá-las. Vayomer lo, e disse a ele, koi ezarech, assim vai ser a sua descendência. Em primeiro lugar, vamos lembrar, estamos ainda na noite de Pesach. O que quer dizer vayotze oto hachutza? E Deus tirou ele para fora. Para fora do quê? Da tenda? Para olhar para o céu? Deus não precisa tirar ele da tenda. Ele sabe sair sozinho. Isso é que ele não estava fora da tenda quando Deus estava falando com ele. O Midrash conta, e já mencionamos sobre isso uma vez numa aula inteira só sobre esse assunto. Avraham Avinu foi o maior astrólogo do mundo. Como? Ele entendia muito de astrologia. Tá bom? Abraham Avinu viu nas estrelas, eu não tenho como ter filhos. Por quê? Porque o astro que representava ele, Tzedek, Júpiter, estava no lado oeste. Isso significava que não vai ter filhos. Eu não entendi astrologia, mas não entendia. Bom, então eu não vou ter filhos. Não vou ter filhos, esquece, acabou. Isso levou ele a pensar, escuta, eu não vou ter filhos.
A duvidar,
quer dizer, tudo bem, Deus me falou que eu vou ter filhos, mas está escrito que eu não vou ter filhos. Então, eu vou ou não vou ter filhos? Deus falou para Abraham. Deus fala para Abraham. Vayotze oto achutza. Quer dizer que Deus tirou ele para fora. Ele falou, tse mitagdinut shecha. Sai dessa tua astrologia. Abandona esse negócio. Sabe por quê? Duas coisas. Em primeiro lugar, é verdade, Abraham, você tem 100% de razão. Abraham e Sarai não vão ter filhos nunca. Mas Abraham e Sarai vão ter filhos. Com o nome que você tem hoje, você está procurando nesse endereço lá em cima, né? É verdade, você achou certo, está perfeito, está tudo batendo. Abraham e Sarai não têm filhos. Mas Abraham e Sarai vão ter filhos. Esse é o número um. Número dois, Deus fala para Abraham, o que você está achando que é problema para mim? Se Júpiter no oeste é sinal que você não vai ter filhos, eu levo ele para o leste e você vai ter filhos. Acabou, eu resolvo o problema rapidinho. Por isso Deus fala Rabet na Hashamaima. A linguagem rabatá é uma visão de cima. Existem várias formas em hebraico de se falar olhar para algo. Rabet é quando você vê uma coisa de cima. Deus falou, olha as estrelas de cima. Tem um midrash que conta que Deus de fato elevou Abraão naquele momento, o primeiro astronauta da história, acima das estrelas. Falou, olha para baixo. Indicando para Abraão, você está achando que você está abaixo do comando das estrelas? Você está acima das estrelas.
Então é isso?
Quer dizer o quê? Fala.
Olhe para fora.
Olhe para cima.
Como
quer dizer, a Betna é olhe de cima para baixo. A Betna, olhe, rachamai mal céu. Não, primeiro pedaço é saia para fora. Saia para fora quer dizer saia da tua astrologia. Esquece. Vamos deixar de lado a astrologia agora.
Se for a hora, parte da ciência. Não creia em tu ciência, porque a ciência é um instrumento para observar as coisas. Isso é.
Sim, sim. Sim, sim, sim.
Ela não te governa.
Sim. O que não? Aqui vamos já explicar quer dizer aqui sair. Quer dizer lá de astrologia? Não, mas astrologia, como? Astrologia fala a verdade? Lógico que fala a verdade. A Deus mesmo não negou para Abraão. Falou, Abraão, o negócio é o seguinte: tudo para furar isso daí. Não falou isso. Falou para ele a única coisa: primeiro, o que você está vendo está certo. Abraão e Sarai não tem filhos. Deus confirmou, está certo o que você viu. Mas Abraham e Sarah tem filhos. Segundo lugar, se um astro está aqui, eu levo ele para lá e vai resolver o problema. Então quer dizer que sim, os astros demonstram algo.
Mediante o que a plataforma fizesse na vida dele, ele teria como seu prêmio e a recompensa de ter filho. Se ele fosse para a guerra e falhasse o nome de Hashem, ele teria o filho, porque ele nunca houve esse...
Não está tendo um condicional.
Não é condicional.
Não.
Ele vai ter.
No momento. Vai ter. Já foi definido antes de ele ir para a terra de Canaã. Se é pelos méritos do que ele fez até aquele momento, pode ser, é muito possível. Não sei. Mas não foi nada condicional a partir de então.
Ele superou as expectativas de Hashem.
Com certeza. Então talvez por esse motivo. Você merece ter um filho para poder colocar isso para frente. Adiante. Em primeiro lugar, quando se fala aqui da astrologia no horóscopo. Nada a ver com essa baboseira de jornal. Tem nada a ver. Estamos falando de astrologia de verdade.
É uma ciência. E Deus, Hashem, o único que disse aí, a ciência também é minha. E eu la muro, que te sirva. Esse é o instrumento.
Sim.
Não é a ciência, não são as estrelas que te governam.
Exatamente. O que quer dizer então astrologia?
Você pode.
Exatamente. Como nós já vimos outras vezes, astrologia quer dizer o seguinte. Deus montou o mundo, construiu o mundo de uma forma tal, um exemplo que eu sempre dou, e mesmo você, toda hora que você precisa mexer alguma coisa, você abre a máquina e mexe nas peças dentro, você faz botões do lado de fora da máquina. Você aperta o botão aqui, o botão ali, move para lá, para cá, e dessa forma as coisas acontecem lá dentro. Assim Deus criou o mundo. Os botões do mundo são os astros. Mexe para cá, mexe para lá, e as coisas vão acontecendo embaixo. Não são os astros que comandam o mundo, Ras e Shalom, de jeito nenhum. Deus nos livre. Deus comanda o mundo. Como que Deus comanda o mundo? Pelos botõezinhos. Painel eletrônico. Isso é astrologia. Então quando você olha para as estrelas, você sabe interpretar o que quer dizer cada coisa. Você vê que quer dizer isso, isso e isso, é verdade. Por quê? Você está simplesmente abrindo o painel da máquina e olhando o que está lá programado para acontecer. Não tem nenhum segredo. Está programado aqui. É o que vai acontecer em seguida. Mas Deus está mostrando para Abraão, olha, de uma forma geral, o que está definido no programa é o que vai acontecer. Com exceção. Você, Abraão, está sendo levado agora acima das estrelas. Você, acima das estrelas, significa eu estou te dando o direito ou o poder de conseguir mexer no painel também. Sempre? Não. Vai virar festa. Dependendo dos seus méritos, você vai conseguir mexer no painel. Ou melhor, você vai conseguir que eu, obviamente, Deus mexa no painel por você. Dependendo dos seus méritos, eu vou mudar e modificar as coisas que já estão predestinadas, entre aspas. E aí, o que sim, o que não, como, quando, é uma outra história. Mas de qualquer forma, existe o conceito que em Mazal Israel, não é sempre, mas existe o conceito que não tem essas coordenadas astrológicas para o nosso povo. Quando uma pessoa faz uma mitzvah, por intermédio dessa mitzvah, pode conseguir méritos suficientes para que Deus modifique o programa. E é isso que Deus está indicando para Abraão nesse momento. Fala, Abraão, escuta aqui, o que você está pensando? Você tem méritos suficientes para que eu mexa no painel por você. A Gemara no Tratado de Rosh Hashaná traz, por exemplo, que quatro coisas rasgam decretos que tem sobre uma pessoa. Primeiro, tzedaká, ajudar os pobres, principalmente. Segundo lugar, tefilá, reza. Terceiro lugar, shinui shem, mudança do nome. Abraão vai mudar de nome. Quarto lugar, mudança de ações, quer dizer, mudar a forma do comportamento da pessoa. E, agora diz, há aqueles que dizem também mudança de lugar. Se a pessoa mora no lugar dele, é que ele muda pelo fato dele, isso nós falamos antes, quer dizer, o ego da pessoa acaba descendo um pouco, ele acaba tá no novo lugar, já mais cuidadoso, pelo fato dele ter uma... Como? É, pelo fato dele ter uma chance de dar uma consertada e recomeçar muita coisa na vida, ele consegue consertar, consegue se melhorar e por intermédio disso ele consegue também com que Deus mude eventuais decretos não bons que tenham sobre aquela pessoa.
São quatro.
Cinco. São quatro coisas. É, no final são cinco. Tzedaká, reza, mudança de nome, mudança de comportamento e mudança de lugar onde a pessoa mora. Obviamente você vai falar, ah, então, uma pessoa está, sei lá, cheia de desgraça, não sei o quê, vale a pena ele mudar o nome dele? Não. Não se brinca com nomes. É uma coisa muito séria trocar o nome de uma pessoa. E nunca a pessoa pode trocar o próprio nome sem perguntar antes para uma autoridade que entenda desse assunto. Então, é bem delicado, existem essas perguntas muito em livros de Halakhá, se uma pessoa, quer dizer, o mais conhecido e comum, pelo menos alguém que está muito, muito doente, terminal e tal, existe o conceito de trocar o nome dele. Mas mesmo nesses casos, deve-se perguntar antes para uma autoridade rabínica competente se deve ou não acrescentar um nome. Então não se troca o nome, se acrescenta o nome. Então, sei lá, Haim, por exemplo, vida, ou Raya para mulheres, ou sei lá, tem vários nomes assim que se costuma acrescentar para Alter, por exemplo, para ter uma longa vida e tal. É uma forma de... que tem uma fila toda enorme que se fala quando se troca o nome, dizendo se sobre o fulano de tal foi decretado que vai morrer, sobre o fulano cicrano agora com outro nome, não tem mais esse decreto e não... Mas é uma coisa muito delicada para o Santos.
Uma coisa só, ele muda muita coisa. Só mudar o nome.
Sim?
Não mudar o
nome. Não, obviamente. Obviamente. Obviamente, tudo junto, o pacote todo. Mas existe o conceito de trocar o nome. Então existem nos livros de Halakhá, se uma pessoa desde o livro não tem filhos, se ele troca de nome, acrescenta o nome para ter filhos, e de uma forma geral é proibido fazer isso. Então tem todas essas questões, por isso é importante saber que existe isso, mas quando necessário. Como?
Porque é proibido.
Por que você brinca com nomes? Eu não sei te dizer, nunca li a fundo qual motivo para não trocar. Por exemplo.
Você está falando que você precisa consultar a uma autoridade rabínica.
Uhum.
Competente.
Uhum.
Não, deve ser
não, não vira festa. Igual, por exemplo, quando uma pessoa tem um filho e dá o nome ao filho em nome de alguém. Muito comum. Se alguém que faleceu em idade avançada, bem e tal, então tudo bem. Mas não se costuma dar nome de alguém que morreu cedo, morreu jovem, morreu muito doente ou coisa assim, porque uma vez que ele está dando em nome daquela pessoa, ele pode trazer determinada influência daquela coisa não boa daquela pessoa. Então por isso, quando a pessoa quer dar o nome de alguém assim, ele acrescenta mais um nome. Geralmente um desses nomes ligados à vida, cura, vida, sei lá o quê, acrescenta esse nome justamente para que esse decreto que tinha sobre aquela pessoa não venha sobre essa pessoa.
Um nome de uma pessoa que faleceu mais idosa e outra que faleceu mais jovem, os dois.
Como assim? Ah, você nunca ouviu que tem essa diferença? Já ouviu essa diferença?
É para dar os dois nomes.
Ah, então, tudo bem. Então, você está misturando dois nomes justamente para não dar o nome daquela pessoa que faleceu cedo em nome dela. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, sem falar nomes, tem um amigo meu que deu um nome para o filho dele em nome de um irmão dele que tinha falecido doente, em nome, era o mesmo nome de um avô dele também que faleceu cedo. E ele tinha um primo que também tinha o mesmo nome. Esse primo recebeu o nome por causa do avô. Aconteceu que faz menos de um ano, acho, esse primo dele faleceu.
Jovem também.
Jovem. Um acidente de carro, super jovem. Menos de 30 anos, acho. Acho que teve um ataque, né? Teve um ataque do coração no meio de dirigir, alguma coisa assim. Então, o próprio cara não estava tão desesperado, mas a esposa estava desesperada. Você deu o nome para o nosso filho, em nome de um irmão que morreu cedo, em nome de um avô que morreu cedo, e agora tem um primo que morreu cedo, com o mesmo nome. Ficaram com medo.
Quantos anos ele tem agora?
6, 7 anos. Bom, o que? Então ele veio me perguntar o que, que eu faço, sei o que lá, né? Falei para ele, isso não é coisa para nós, pobres mortais, tem que perguntar para alguém de fato que entende. Aí ele esteve em Israel e ele foi falar com o Rav Neventzal, o Rav de Yerushalayim velha,
antiga,
que ele é conhecido por entender bastante desses nomes. Eu não sei se ele sabia disso ou não, eu acho que sim, porque alguém lá falou para ele. Ele foi perguntar para ele. Ele falou dessa história que você está me contando, você tem que acrescentar o nome Haim. Aí ele ainda falou para ele, ah, eu posso acrescentar, não lembro qual que nome que ele falou. Falou, você não ouviu o que eu falei? Eu falei Haim. Então quer dizer, existe aqui algo por trás, não é que é só troca o nome, acrescenta o nome, qualquer nome serve. Tem que ser aquele específico nome, tem que saber entender dessas coisas. Então isso é só como um exemplo para você ver das trocas de nome. Tá, Abraham aqui, Deus falou para ele, não se preocupa, você não vai trocar de nome, ainda não. Daqui a pouco vai chegar o momento, mas você ainda vai trocar de nome.
Quem contou o final da história dele?
Não?
Eu não sabia que
deram nome. Deram aqui, dá o nome.
Ah, sim. Para dar.